São 12 horas e 27, né? E neste momento a gente recebe com muito prazer aqui nos estúdios da Rádio Brasil o Luiz Gustavo, né? Zagueirão Luiz Gustavo, do Guarani Futebol Clube, que está emprestado para o Bugre pelo Vasco da Gama, que é o time que detém os direitos econômicos de Luiz Gustavo, né? Luiz Gustavo, 25 anos, escolhido pela Rádio Brasil como melhor jogador de Campinas no mês de julho, em votação do Craque Brasil Villeneuve. O atleta tem passagens pelo Palmeiras, pelo Vitória, pela Ferroviária de Araraquara, pelo Avaí do Oeste. Tem jogos pela Seleção Brasileira de base. Tudo bem, Luiz? Boa tarde, prazer imenso em recebê-lo aqui na Rádio Brasil, inclusive para premiá-lo aí com o seu prêmio da Brasil Villeneuve, o Craque Brasil Villeneuve, não é? E daqui a pouco você vai recebê-lo aqui. É uma satisfação. Você, aqui pelo que eu tenho aqui de informação, começou sua trajetória no Palmeiras, é isso? Categorias de base?
Isso, boa tarde a todos. Para mim é uma satisfação enorme estar aqui, né? Fico feliz também pelo presente, né?
Oh, que maravilha.
Do jogador no mês.
Aliás, o craque do mês, hein? Não é fácil não, hein?
Obrigado, fico feliz, né? Mas espero manter isso aí, né? Manter o ritmo, manter a pegada para que possa estar voltando aqui mais vezes.
Como é que tá o ânimo lá pelos lados do Brinco de Ouro? Em função de tentar aí de todo jeito tirar o Guarani dessa situação ruim, né? Ainda na lanterna, embora com a mesma pontuação do São Bento e um ponto apenas atrás do Oeste e dois atrás do Vila Nova, que já jogou. Você vê possibilidade de já tentarem sair da zona de rebaixamento contra o Oeste,
né? Sim, com certeza. O ambiente é muito bom, né? A gente vem de três jogos, né, muito bons, né, contra o América Mineiro, só que a gente não conseguiu a vitória, mas contra o Londrina e contra
O Figueirense,
a gente, né, conseguimos duas vitórias e viemos de duas vitórias, então muda o ânimo, muda o astral, né, do ambiente, do clube, todo mundo mais confiante, e a gente vai com força total para que a gente possa buscar essa vitória aí contra o Oeste aqui.
Maravilha. Alberto, Elias, conosco aqui o nosso convidado de hoje, o Luiz Gustavo, né? Jogou no meu Oeste, que coisa.
Pois é, né? Mas jogou no Vasco também, né? O Vasco tem um pouquinho mais de nome do Oeste, né?
Não, pera um pouquinho.
Não, acho que aí, a não ser que você acha que não.
Vamos desqualificar,
né?
O Oeste aqui não.
Ninguém tá desqualificando. Então tá bom. Tô só falando que jogou no Vasco, que é um pouco mais de força, um pouco mais de nome.
Um pouquinho.
Luiz Gustavo, é Luiz com S ou com Z?
É com Z.
Então não tem acento.
É.
Eu acabei de postar errado aqui. Apostei Luiz com Z. E outra coisa, Luiz Gustavo. É que você sabe que você tem um homônimo na televisão, né? O Luiz Gustavo, Beto Rockefeller, a Sai de Baixo, tá? Enfim, extremamente famoso. Por que vocês usam, ou você especificamente, usa o nome composto? Como é que o pessoal te chama? Natânia te chama que compõe? De Luiz ou de Gustavo?
Me chama de Gustavo.
E por que você não usou Gustavo? Gustavo é nome de zagueiro no Brasil hoje.
Não, acho que é. A minha mãe gosta muito do nome, né? Então, no começo também pra mim foi um pouco mais difícil, né? Acostumar, porque todo mundo, né? Meus amigos, minha família chamava de Gustavo, ou Gu, né? Alguma coisa assim. Então, até acostumar com o Luiz, né? Aí foi mais no futebol que o pessoal, Luiz Gustavo. Aí foi pegando, acostumei. E a minha mãe já gostava, aí eu gostei, queria manter, né? Em virtude da minha mãe.
Como é que chama sua mãe?
Claudete.
Claudete, então agora, porque eu vou narrar o jogo no sábado, então quando eu narrar o jogo do Guarani, quando você pegar a bola, de vez em quando eu vou falar, lá vai Luiz Gustavo, ele usa esse nome porque a Claudete adora.
Ah.
É isso aí agora.
É isso aí.
Mas e daí, me fala, vocês estão se recuperando, como é que você sente o clima, o ambiente, com a chegada agora, ou com a subida do Carpini para como treinador, pelo menos assim a princípio, como é que você vê todo esse momento no Guarani?
Como eu disse, né, a gente vem de duas vitórias, né, a motivação aumenta, né, a confiança vem devagar, né, vai voltando aos poucos, né, mas isso é muito devido também ao trabalho do Carpini, né, ele tem ideias boas de jogo, de treino, né, então, assim, é um baita de um profissional e todo mundo está abraçando a ideia dele, né, então, assim, todo mundo está se dedicando ao máximo. Né, sempre se dedicou, não que antes não se dedicava, mas está se dedicando ao máximo e as coisas tá voltando a acontecer, voltando a fluir novamente.
Sem te comprometer também, se tu quiser responder, não responda. Você acha que o Carpini deve continuar?
Eu acho que a diretoria, ela vai tomar a decisão correta, né? Se for...
Liso,
se eles acharem...
Liso e inteligente.
Se eles acharem que for o momento dele de dar uma oportunidade para ele, eu acho que eles vão acertar, né? Mas, como eu disse, ele é um baita de um profissional, né? Todo o grupo gosta dele, todo o grupo abraça ele, né? E a ideia que ele passa de jogo, de trabalho, é muito interessante. Que
legal,
que
legal. Qual foi a sua melhor fase dentro do futebol, passando por essas equipes aqui? Qual foi o seu melhor momento dentro do mundo da bola?
O Vasco, ano passado.
O Vasco?
Isso. É.
O Vasco não está numa situação tão boa, né? Você não pegou, assim, um time que poderíamos dizer estivesse praticando um bom futebol, né? O Vasco está sob suspeito há muito tempo aí. Mesmo assim, você conseguiu se destacar lá, então.
Graças a Deus, eu fico feliz. O ano passado eu tive uma boa passagem por lá, né? Infelizmente, né? Felizmente, aconteceu de eu não ser muito aproveitado este ano lá. Foi onde eu acabei vindo aqui pro Guarani, né? Aceitando um desafio, né? A proposta de trabalho da antiga diretoria, para que a gente pudesse tirar o Guarani dessa situação.
Aqui, realmente, você mostrou muita competência, se inseriu certinho ali na zaga do Guarani, né?
Ô Luiz, segundo tempo contra o Figueirense, pelo menos na minha avaliação, foi muito bom do ponto de vista defensivo, né? Do ponto de vista tático. Mas eu percebi algo, e eu acho que você deve ter percebido em campo, porque eu vi que você falava de modo efusivo, né? Muitas vezes o Guarani ia muito para trás e colocava todo o time praticamente dentro, na linha do gol, quase próximo do goleiro. E quando o time saía um pouco mais, ficava um pouco mais posicionado fora da área, conseguia neutralizar as ações do Figueirense. Esse é um dos posicionamentos que precisa acertar ainda para administrar o resultado?
A nossa parte defensiva, né, vem vindo de uma crescente, né? Assim, né, no meu ponto de vista. O jogo contra o Figueirense foi um jogo importante, né? Isso demanda muito do trabalho do Carpini, né? Então, ele trabalha muito bem essa parte, esse setor defensivo, a parte do ataque, meio e ataque, né? Então, temos que melhorar, sim, né? Sempre tem que estar melhorando, para que a gente possa tomar o mínimo de gol possível e cancelar as chances de erros.
Bom, contra o Oeste aqui, um resultado só que realmente interessa, né? Que é a vitória. O Oeste está numa situação ruim também, apesar que é um time que joga muito retrancado também, um time que dificulta muito, é o rei do empate aí no Campeonato Brasileiro. Mas vocês vão já tomar posição contra o time do Oeste ou vão aceitar o esquema do Oeste, que é um esquema bem defensivo também?
Não, dentro de casa, né? A gente tem que...
Vamos partir pra cima.
A gente tem que pôr o nosso ritmo, tem que jogar, né? Temos que sair dessa situação. Eu acho que esse jogo vai ser um jogo fundamental para nós sairmos dessa situação, para que, né, a gente possa cada vez mais estar com uma confiança elevada, né? E ganhando mais confiança para que a gente tenha mais competência no decorrer do campeonato.
O Luiz Gustavo, você percebeu aqui, né, que se vocês ganharem do Oeste, vocês vão deixar 53 torcedores tristes. Ele é o número 53. Ele mais 52 pessoas torcem pro Oeste. Assim como o Red Bull também. Agora o Red Bull tem um monte de torcida, né? Porque virou Bragantino e tal, né? Mas o Red Bull não tinha torcida nenhuma.
O Oeste eu não torço diretamente. Eu tenho ligações.
Simpatia.
Não, eu tenho ligações. O meu sogro, muitos anos atrás, Sim. Ele foi goleiro do Oeste. Quando o Oeste disputava os campeonatos ainda.
E é por isso que você acompanha.
Então eu tinha que torcer pra Francana, que eu teve um primo que jogou na Francana.
Deveria torcer, né?
Mas não tem jeito. Eu falo sempre nos meus comentários, sempre que o assunto vem à tona, nas minhas transmissões, e sobretudo quando há um choque de cabeça entre jogadores e tal, eu disse que talvez eu não encerre a minha carreira. Não sei, porque está próximo aí do encerramento, né? Que tenho de profissão o dobro do que você tem de idade. Eu tenho 50 anos de profissão quase, imagina. Então, como que eu já vi futebol na minha vida? E quando há um choque de cabeça, eu digo que acho que não encerro a minha carreira antes dos jogadores jogarem com proteção na cabeça, como Peter Cech, por exemplo. Ainda mais você que é zagueiro, tem que subir toda hora de cabeça e tal. Vocês têm alguma preocupação com isso? Fala-se em alguma coisa, de alguma proteção para o jogador?
Não fala, né? Mas é interessante, gostei da ideia, né? Eu, principalmente...
Cara, olha, deixa eu fazer uma pergunta também. você tem uma falha na sobrancelha. Não foi nem um corte de sobrancelha.
Não.
Foi nem uma porrada.
Não.
Ah, então foi design de sobrancelha.
Não.
Você tá ultrapassado.
Desculpa. Isso aí você tem de nascença isso. Foi por isso que a Tânia se apaixonou por você.
Foi
por isso. Então, você nunca arrumou. O Prado é o seguinte. Ele, apesar...
Olha aí, você pode ver que eu fiz também, só que o meu, o cara errou.
Exatamente. O Prado, inclusive, ele é maravilhoso. De vez em quando ele chega com o cabelo azul aqui, entendeu? O cabelo cor-de-rosa. Ele tem umas coisas assim meio malucas e tal. Mas então vocês não pensam, mas o Peter Schreck já há algum tempo joga com proteção.
É, que ele teve um afundamento também, né? Do crânio, se eu não me engano.
Cara, terrível.
É. Então, ele, no caso dele, eu acho que era necessário usar sempre, né? Uhum. Tanto é que desde então ele...
Mesmo,
isso.
Né?
Tanto é que desde então...
Mas a ideia não é ruim, não, né?
Não, eu gostei da ideia também, viu?
Você, você vai inovar se você fizer isso, viu, Luiz? Você vai inovar.
Problema mais sério, não, né?
Não, eu graças a
Deus... Já teve choques, já.
Eu, graças a Deus, não. Nunca tive com isso. Mas já, né, já teve choques.
Sim. E você
comigo
sabe que
e com outros jogadores que já...
A arbitragem caíram, é tão imbecil.
Inclusive o Bruno
Brasil.
Silva também.
A arbitragem é tão imbecil que se ele chegar lá com uma proteção...
Vai pedir pra tirar.
Capaz de mandar tirar.
Ô, Luiz Gustavo, por falar em questão de, né, cabeça e tal, como é que está as jogadas aéreas do Guarani? A bola aérea, você acha que já está no nível satisfatório? Tanto a defensiva quanto a ofensiva? Porque no início do ano aí o Guarani sofreu muitos gols de cabeça, às vezes existe uma dificuldade. Como é que vocês têm conversado a respeito disso?
Hoje a gente tem um time um pouco baixo, né? Eu e o Bruno Lima não somos jogadores zagueiros altos.
Qual que altura você tem?
Eu tenho um sete e meio.
Então eu sou anão.
E aí baixo, como é que vocês...
O que dizem de padrão para zagueiro, que é 1,80, 1,90, então...
E aí como é que vocês compensam?
O Rodrigo Caio também deve ter a sua altura.
Minha altura, né? Sim, minha altura.
1,76, por aí, 1,77.
A gente compensa com um bom posicionamento, né? A boa impulsão que nós temos, né? Tanto eu quanto o Bruno Lima. Né? Então, assim, a gente tenta compensar dessa forma.
Aline Reis, goleira da seleção do Brasil, que é conhecida da gente aqui, adora essa menina, ela tem 1,65m.
Então, mas a gente pensa assim, né? Mas desde então, acho que do jogo contra o América Mineiro pra cá, a gente não sofremos, né, tanta dificuldade em bolas aéreas, não tomamos gol.
Mas quando joga um cara como o Michel Douglas, ajuda vocês demais, né?
Sim, ele segura bastante a bola lá pra gente, né, faz
e na bola aérea defensiva.
E também na bola aérea também muito defensiva, né, é um jogador muito importante pra nós, que também cumpre um papel tático muito bem.
O que você acha mais perigoso? Um levantamento de bola da entrada ali, da intermediária, ou um cruzamento vindo do fundo? O que é mais complicado pra vocês subirem, pra vocês conjurarem esse termo? É um termo terrível, o perigo.
Tudo depende do posicionamento que você vai ter dentro da área, dos atacantes e do zagueiro, né? Mas, assim, geralmente é a bola de linha de fundo.
Você acha mais perigosa?
É. Se a linha de fundo.
Sim.
Mas interessante que o Betão, lembra do Betão quando o seu time jogou no Palmeiras? Era horroroso. Era horroroso. Betão, lateral. Horroroso.
Ah, sim, Deus me livre.
E ele pegava a bola na intermediária e levantava a bola para a área, e todos nós, narradores, comentaristas, falavam: mas o Betão é louco, ele chuta essa bola para a área, pega o zagueiro de frente e o atacante de costas. Teoricamente. Só que muitos gols saíram, sobretudo há pouco tempo, né, de uns tempos para cá, em bolas que são cruzadas diretamente ao gol. Se não pega em ninguém, engana o goleiro e tal. Mas eu acredito também que a bola que vem do fundo, primeiro, pega o atacante
de
chegando
frente. Sim.
De frente, então é realmente uma coisa.
A vantagem é sempre
muito,
do atacante.
Uma coisa que eu não tenho visto no futebol mais é a tal da linha burra, né? Que é uma linha completamente burra também. Porque os jogadores hoje, eles se posicionam muito em impedimento. Em bolas cruzadas, né? Em bolas levantadas para a área. Isso está sendo uma tônica.
Mas a linha burra engana o árbitro, não engana o VAR.
Ah, hoje em dia não engana mais, né? Mas o VAR. Mas não tá acontecendo mais esse tipo de jogada, né? Ou o pessoal não está tomando mais cuidado para se colocar numa posição de impedimento, qualquer coisa assim. Como você está vendo esse tipo de lance aí?
O pessoal tenta fazer aquilo que o professor pede, né, do meu ponto de vista, né, então, assim, independente de qualquer coisa, tem treinadores que pedem para entrar, mesmo que esteja impedido, entrem, né, que às vezes passa um lance ou outro despercebido pelo o bandeirinha e acaba, então, é mais ou menos por aí, né, e o pessoal, acho que leva um pouco muito a sério isso aí para tentar, né, lubridiar.
É, ludibriar.
Ludibriar, é.
É,
o juiz e o bandeirinha.
O David não joga, né? Está suspenso. E talvez ele seja o grande volante com poder de marcação dessa equipe do Guarani. Nesses treinamentos que o Carpini tem coordenado nessa semana, como é que tem sido feito, qual o procedimento para compensar esta perda de força de marcação? Porque no primeiro time prévio, o Ricardinho joga com o Igor Henrique. E os dois não têm uma pegada como a do David, né? Como é que vocês armaram? Como é que vai ser feito isso no jogo?
É, acho que se eu falar, ele vai ficar bravo comigo. É, mas ele que vai decidir isso aí, né? Ele tá fazendo alguns testes, tá colocando alguns jogadores, né? E ver o que fica melhor sempre pro
grupo.
Ele tá
falando aqui que o time vai partir pra cima.
Sim. Então, mas aí se o time partir pra cima, algo que é fundamental, né, Luiz Gustavo, é a recomposição. E eu queria falar do trabalho do preparador físico. O garoto lá, o Fagundes. Isso. Como é que vocês têm visto o trabalho dele? Porque a gente percebe que o Guarani termina os 90 minutos tranquilo. Um rendimento físico e defensivamente isso é importante.
Sim, com certeza, né? Também é um baita de um profissional, né? Nós estamos numa média aí também de correndo, né? A gente tem o GPS e tudo, é a média de 10, tem jogadores que correm 11, quase 12 quilômetros por jogo. Então, isso mostra, e a gente terminando o jogo inteiro, mostra que a gente tá bem preparado fisicamente.
Agora, quais os pontos do Oeste que tem que ser detectados e combatidos, onde o Oeste leva mais perigo, não é? A gente vê que uma grande asa negra do Guarani é o Mazinho. O Mazinho, ele sempre faz gols no Guarani. Mereceria uma atenção especial ou não?
O Mazinho é um grande amigo meu, né? Joguei com ele quando eu tava no Oeste, mas no próximo jogo ele não vai fazer gol, nós não vamos deixar. Meu amigo, mas não tem jeito.
Mas tô dizendo, ele merece uma atenção especial?
Merece, é um jogador diferenciado, né? É um jogador que pode decidir a qualquer momento, mas que nós vamos neutralizar ele muito bem.
Olha, o Luiz Gustavo, quando o Elias perguntou, o Prado também, como é que é o esquema, se vai partir para cima, não adianta. Jogo no brinco de ouro, seja quem for, vem o Barcelona aqui, o Guarani vai partir para cima. É o jeito normal de jogar em casa das equipes de Campinas. E ainda mais, você não estava do estúdio ainda mais quando eu falei aqui que nós aqui em Campinas somos muito metidos, sabe? Nós somos a capital do interior. A gente sempre fala isso. Campinas é interior? Pois é interior, mas é a capital do interior. Então, nós achamos que somos maiores, somos mais fortes, então não adianta. O time caiu aqui, o sistema de jogo do Guarani é partir para cima. Muitas vezes até por isso. Porque perde para cima, não consegue se recompor, toma gol no contra-golpe e tal. Mas é uma coisa natural, você já deve ter percebido isso.
Sim, com certeza, né? Mas eu tenho isso na cabeça também, que dentro de casa a gente tem que fazer o nosso papel. Ninguém pode chegar aqui dentro da sua casa e abrir a geladeira e tomar sua cerveja.
Exatamente.
Então, eu acho que é mais ou menos por aí.
Amigo, né?
É, exatamente.
Luiz,